Olá, quarta-feira, 10 de setembro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Sérgio Oliveira.
Está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. A Apple Store voltou ao ar após a apresentação do iPhone 6 ontem e os preços dos iPhones antigos foram reduzidos, inclusive no Brasil. Agora, ao acessar a loja da maçã, os usuários encontram apenas a versão de 8 GB do iPhone 5C, que sai por R$ 1.500. O iPhone 5S também recebeu um corte nos preços e agora custa a partir de R$ 2.200 no modelo de 16 GB e R$ 2.600 no modelo de 32 GB de armazenamento. Quando foi lançado há um ano, o 5S tinha preços iniciais de R$ 2.800. Para surpresa de alguns, a Apple permanece oferecendo o iPhone 4S, que agora atuará como modelo de entrada e está custando R$ 1.100. Antes do lançamento dos novos iPhones, ele era vendido por R$
1.400. Ainda falando na Apple, a Bloomberg revelou hoje que a maçã cobrará taxas de bancos todas as vezes que os usuários utilizarem o sistema de pagamento móvel Apple Pay. O acordo já foi firmado pela Apple com os bancos JP Morgan, Bank of America e Citigroup, e deverá render à empresa uma fatia dos US$ 40 bilhões que os bancos recebem anualmente nos Estados Unidos com a chamada Swipe Fee, uma taxa de transação para o uso de cartões de crédito e débito. Nos Estados Unidos, essa taxa é de 2% do valor total das compras feitas com cartões de crédito. A Apple ainda não comentou o assunto e ainda não se sabe qual o valor exato da taxa cobrada pela empresa.
Uma lista com quase 5 milhões de logins de usuários do Gmail vazou em um fórum russo ligado às bitcoins. A lista contém informações de login para serviços como Google Plus, YouTube e o próprio serviço de e-mail do Google. Ao que tudo indica, as informações de acesso foram obtidas através de uma brecha de segurança que ainda não foi detalhada, mas que, segundo o Google, está sendo investigada. A empresa não confirmou se as informações postadas realmente são legítimas e até agora também não há informações sobre se elas já foram usadas de forma maliciosa. De acordo com o responsável pela publicação, pelo menos 60% das credenciais são funcionais. Se você usa os serviços do Google, é bom trocar sua senha o quanto antes.
A atual presidente do Brasil e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, prometeu que, se continuar no poder, enviará ao Congresso Nacional uma lei de universalização de banda larga no país. O projeto forçará empresas do setor a prestarem o serviço em pelo menos 90% do território nacional e com o mesmo nível de qualidade e velocidade de conexão. A viabilidade da nova lei estará ligada aos investimentos que o governo federal e os estados pretendem fazer com os recursos próprios, além do prazo de carência para o pagamento e financiamento com juros subsidiados. De acordo com a presidente, a universalização não pode ser feita por meio de decreto de lei, porque no entendimento dela, as companhias não cumpririam com aquilo que fosse estabelecido.
A Receita Federal e os Correios começarão a testar o sistema que visa automatizar a tributação de mercadorias adquiridas no exterior por meio da internet neste mês. Com o sistema, a Receita receberá informações sobre o produto antes mesmo que ele ingresse no país. O objetivo é justamente impedir a fuga de capital do Brasil, encorajando as pessoas a comprarem cada vez mais produtos no mercado brasileiro ao invés de importá-los. A expectativa daqui para frente é que o novo processo não só aumente o número de remessas que terão cobrados os impostos devidos, mas também agilize a entrega das mercadorias devido à simplificação do processo como um todo.
O streaming de jogos parece ser uma das palavras de ordem para a Sony, principalmente depois que a empresa adquiriu a Gaikai em 2012. Depois de lançar o PlayStation Now, agora a empresa anunciou o Dive-In, um sistema de transmissão de games exclusivo para dispositivos móveis com iOS e Android. A novidade vai permitir que os jogadores experimentem uma série de títulos sem a necessidade de baixar e instalar os arquivos da maneira tradicional. Em vez disso, toda a jogatina acontece pela nuvem, com o aparelho exibindo apenas uma imagem e vídeo do jogo que está sendo rodado em servidores remotos. Os jogadores interessados deverão pagar por título e pelo tempo que deseja ter acesso irrestrito a ele, com períodos que variam de 3 dias a 1 ano. Todos os detalhes você confere lá no Canaltech. E o podcast de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades do mundo da tecnologia. Tchau!